a mais um episódio do Epic Soda, o podcast que é um brinde aos animes épicos. Eu sou a Malu, sua host épica, e hoje eu tenho aqui comigo meus grandes amigos épicos.
Olá, mitológicos e mitológicas do Brasil e do mundo, eu sou o Shep, narrador de League of Legends pela Riot Games, podcaster, streamer, pai de pet, muitas outras coisas, mas hoje prepare-se, abaixe seu boné na cara, deixe somente um olho de fora e arme seu chute do tigre, porque a gente vai longe.
Oi pessoal, eu sou Leonardo Santos, faço umas vozes aí, e hoje vamos falar sobre um tema que eu confesso não ser da minha preferência, mas que eu sei o quão importante eles são e que principalmente são muito bem representados nos animes, né?
Não é da sua querência? Antes da gente começar, eu queria primeiramente recados. Nós atingimos 300 seguidores no Instagram. Yay! Isso é muito maneiro, muito importante. Então, muito obrigada a todos que estão nos acompanhando nas redes sociais. Hoje também me perguntaram se pode mandar e-mail apenas para descrever como vocês se sentem e o que vocês quiserem contar pra gente do podcast. E sim, vocês podem mandar e-mail pro que vocês quiserem. Eu leio todos e fico muito feliz.
Ah, e eu tinha perguntado quem seria o número 300? Foi a Cherry.
Tô louco.
Cherry é gente boa. Cherry edita vídeos pra mim, olha isso.
Ah, é!
Tudo em casa, então.
Obrigadão, Cherry.
Tudo em casa.
Ah, tinha mais a conseguir mesmo.
Pois é, não tava seguindo até agora. Tem que dar bronca, não tem que elogiar, não. Que absurdo.
Não, gente, tem que ser amigável com todos, todas que chegam antes ou depois.
Muito obrigado, Cherry.
Aí, antes da gente entrar no nosso tema, faz um tempinho que eu não faço perguntas nas nossas redes sociais. Eu vou mudar isso. Mas o Lekhaios, ou Lekhaios, fez uma pergunta muito legal no meu Instagram, aí eu queria que vocês respondessem, porque eu achei realmente muito maneiro.
Ah.
Se você pudesse esquecer um anime pra rever ele como se fosse a primeira vez, qual você escolheria?
Naruto.
Naruto, sério?
Só porque ele é grande.
Ah, mas é besta.
Ah, é porque eu ficaria muito tempo vendo, entendeu?
Uhum.
Então, ou Naruto ou One Piece. Não é pela intensidade de eu experimentar os sentimentos, eu só quero uma parada, tipo, muito grande e legal pra ver de novo, sabe?
Olha, eu diria Mononoke, só que o Mononoke dá pra ficar revisitando, porque tem tanta coisa, tanta informação, que eu acho que é melhor escolher o Perfect Blue. Perfect Blue seria maneiro.
Justo.
Eu não queria rever um dos meus top 5, tá ligado? Porque, sei lá, já foi especial, foi um sentimento da hora. Nesse momento, eu prefiro mais do que descobrir animes fodas, ter alguma coisa que eu vou acompanhar durante muitos anos e eu sei que eu vou gostar. Então, eu tive isso com Naruto e One Piece, que são animes infinitos.
Justo. Eu vou colocar aqui só porque não é todo mundo que me segue no Instagram, o que é um erro. Me sigam pra eu ter o arrasta pra cima, gente.
Sim.
Mas eu escolhi Demon Slayer porque eu acho que o impacto visual que o anime tem, na primeira vez, é mais gostoso, assim. Ele é muito bonito. Eu, com certeza, vou rever ele inteiro. Eu revejo cenas soltas quando dá vontade e tudo mais. Mas eu acho que tem aquele pá, explosão de cores e a animação e a trilha sonora e tudo isso outra vez, pela primeira vez, ia ser muito gostoso.
É, o Demon Slayer me pegou pelos detalhes, tipo o Kyoe, né? Aquelas ilustrações japonesas de ondinha e tal.
Uhum.
Eu gosto tanto. Só nisso eu já quis assistir.
A Kimetsu demorou pra me pegar, viu? Tanto que eu parei de assistir durante bastante tempo. Muito tempo mesmo. E aí, depois de muito tempo, eu voltei a assistir. Ela não me conquistou logo de cara. Mas aí, o momento que eu acho que deu uma virada de chave, que eu resolvi realmente dar bastante crédito pro anime, eu já tava quase chegando no final. Que é o episódio...
19?
É 19, né?
Aham.
Uhum. É, o episódio 19 lá, que rola aquele Paranauê, tipo, putz, aquilo ali é tipo... Aí não tem como.
É, então, eu acho que ter essa primeira sensação outra vez seria muito divertido se pudesse escolher, assim.
É, porque foi, seria interessante, porque foi um anime que, como eu falei, não tava me pegando. Eu tava, tipo, indo no... Vai, eu vou assistir esse negócio até o final. Aí chegou nesse episódio e eu fiz... Caralho, agora o negócio vai ficar bom.
Bom, falando de animes bons, animes épicos, animes impactantes, o nosso tema de hoje é uma lista de animes de esporte que nós amamos, que nós achamos épicos e que nós queremos recomendar. Porque assim como tem um anime pra todo mundo, tem um anime pra cada esporte. Tem realmente muita coisa. Sim. Então eu tô super curiosa pra ver quais que vocês escolheram.
Eu e você, pessoalmente, Malu, acho que a gente vai ter muito parecido.
Então, eu tentei fugir. Eu fui atrás de outras coisas.
Eu duvido que vocês tenham os mesmos que os meus. Duvido.
E... É. Será?
Duvido.
Quem começa, então? Eu?
Começa você.
Então, pra Balu não me roubar esse, porque se eu não falar, ela vai falar com certeza, eu vou falar de um anime que eu conheci há pouco tempo, até porque o anime é de pouco tempo atrás, né? De há poucos anos, e já acabou. E eu não acabei ainda. Sim, eu estou muito triste comigo mesmo porque eu não acabei ainda. Mas muito do que eu acabei ainda é porque eu não tô com coragem de acabar. Eu não quero que ele me abandone. Porque é um anime que eu aprendi muito a gostar. É um anime que eu aprendi muito a admirar. Tem personagens incríveis. O enredo é bem legal. Ele não é tão profundo e sério quanto outro anime de esporte que eu vou trazer aqui também, que eu também conheci há uns anos atrás. Mas ele tem altos e baixos. Ele tem força. Ele tem uma pegada muito sentimental, muito intensa. E ele é um anime de esporte daquele que se enquadra no anime real, sabe? Porque tem outros animes de esporte que tem poder, quando o cara chuta. Eu até abri falando do chute do tigre, do Kojiro. Mas esse é um anime de esportes que ele é realmente baseado em fundamentação do próprio esporte. E eu tô falando de vôlei e eu tô falando de Haikyuu. Haikyuu é um anime que eu adoro. Aprendi a amar, né? Ele conta a história do Hinata Shoujo.
Hinata Shoujo.
Né? Shoujo é ótimo. Hinata Shoujo, que ele é muito pequenininho. Ele tem 1,60m e alguma coisinha. Eu lembro, 1,64m, alguma coisa assim. E ele quer ser o ponteiro, né? Na posição do vôlei, que seria o ponteiro. Ele quer ser o ace, o cara que é a referência do time em marcação de pontos. Só que ele é muito pequeno. Só que ele joga num time de uma escola chamada Karasuno, que teve no passado glórias com um time super campeão que tinha um rapaz que era apelidado do Pequeno Gigante, que ele era também bem pequeno, mas ele pulava muito alto e era um ás do vôlei, e ele se inspira no Pequeno Gigante para ser esse próximo grande astro do Karasuno, uma escola que estava há muitos anos sem nenhuma conquista, desde que esse time lendário apareceu, e eles eram renegados ali, era um time qualquer que não conseguia absolutamente nada. E com a chegada do Hinata e também com a chegada de um outro membro que é um monstro do vôlei, eles começam a alinhar de volta o time. E a relação da galera mais velha, que tá no terceiro ano do colegial, é o último ano deles do vôlei, porque depois eles vão pra faculdade, e aí alguns vão ter que largar pra poder estudar, outros devem continuar jogando, mas não é mais junto com aquele time. Então é basicamente todo o anime do Haikyuu, ele é o último ano de colégio dessa galera. Então é a jornada que eles têm da última chance de poder ir para o Nacional em Tóquio e poder juntos ganharem um título pelo Karasuno. E aí eles estão aprendendo os fundamentos, porque é aquilo, eles são do colégio, então eles não sabem ainda muita coisa que os jogadores de vôlei profissionais sabem, do tempo, da aceleração, de corte, do levantamento, etc e tal. Então ver eles aprendendo isso e as diversas personalidades se encaixando foi uma experiência muito legal. Haikyuu é um ótimo anime de esportes.
Quando você falou que acabou, você tava falando do mangá, né?
Sim.
Que eu fiquei confusa, porque o mangá de fato, né, ele acabou, teve um Felizes para Sempre lá, que realmente encerrou as carreiras ali. Mas o anime, eu acredito que ele vá continuar, porque é a mesma história do Demon Slayer. Ele não teve confirmação, mas é uma coisa que é tão boa e já tá vindo há 4 temporadas aí, que eles só largarem agora num momento tão importante pra Karasuno ia ser muita sacanagem. Então eu vou acreditar que vai ter uma nova temporada e ninguém me prova do contrário. Exceto o dia que alguém falar, acabou, né? Foi cancelado o anime, sei lá.
Você prova o contrário. Inclusive, eu estou agora fazendo coleções de camisas de anime. Eu já tenho minha camisa da UA, né? Da Universidade of Heroes, de Boku no Hero. E agora eu estou pensando em qual camisa do Karasuno eu vou comprar. Eu tô muito em dúvida entre a número 1 e a do Libero, né? São as duas que eu tô pensando, então vou me decidir até o final desse episódio.
Haikyuu é um dos que eu vejo muita gente falar, inclusive vocês, né? E tá, eu tenho que assistir sim, porque sem dúvida é um dos melhores, assim, né? Por mais que eu não tenha essa vontade de assistir alguma coisa de vôlei, o anime ele parece ser bem interessante mesmo, sabe? Bonito também, né?
Uhum. O que eu gosto de Haikyuu é que ele, pra quem tem essa não sei se anime de esportes é pra mim, ele é uma porta de entrada muito boa, porque apesar de não ter poderzinho, como o Shep mencionou, ele é um shonen muito farofa.
Muito.
Então você tem esse menino que ele é baixinho e não quer ser líbero, né? Que normalmente é a posição mais baixa em estatura do vôlei.
Porque afinal também ele já tem um líbero mitológico, né? Respeita o nosso querido deus da defesa.
Noia. Então ele tem esse desafio físico com ele mesmo, né? Que ele tem que superar os próprios limites, ele tem rivais, ele tem toda aquela escalada do herói de que, tipo, ele começa do nada, tem um sonho gigante. Então eu acho que, assim, se você gosta do shonen, a formulazinha lá básica, um Boku no Hero, um Naruto, essas coisas assim, é uma ótima porta de entrada mesmo. E aí eu acho engraçado que o Shep mencionou a altura dele, ele realmente é baixo, né, o Hinata, que é o protagonista. Mas a Shonen Jump fez um muralzão com as alturas dos protagonistas. E ele nem é o mais baixo. O Asta do Black Clover tem 1,55. O Boruto tem 1,45. E a Emma do The Promised Neverland tem 1,45. Então ele já é mais alto que essa galera, mas ele ainda é menor que muita gente.
Desses quatro, dois são crianças, né, pô?
Mas ele também é criança, filho. Ele tá na escola.
Ele tá no primeiro ano do colegial. A Emma tem, sei lá, 10 anos. E o Boruto tá no ensino médio.
Não, ela tem 12 e aí depois do time skip, que é a imagem que tá aqui, ela tem 15 já.
Mas mesmo assim, o Hinata, ele deve ter os seus 16, sei lá.
É, o Asta também tem 15, não é tanto assim.
Não, o Asta, beleza, mas o Boruto e a Emma são crianças.
De qualquer forma, fica aqui a curiosidade de que o mais alto da Shonen Jump dos protagonistas é o Gintoki do Gintama. Ele tem 1,77.
E outra coisa também, né, tipo assim, o Hinata, ele é baixo, mas ele é baixo pro vôlei, né? Ele não é baixo pra vida.
Shepard, você tava fazendo uma ilustração. Só tava trazendo um fun fact.
Advogados.
Advogando.
Ai, tem que ser, né? Tem que ser.
Lembrando do Epic só da anterior, Epic Jobs com o Shep. Shep Jobs?
Sim, foi um episódio super legal.
Nosso maior episódio, né?
E eu recomendo a todos que voltem lá. Foi o nosso maior episódio.
Exatamente.
Tem uma hora. Então, se você está triste que o episódio é curto, ouça aquele.
Você falou que o maior é do Gintama, mas quanto é? Você tem a altura dele?
1,77.
Ah, nem é tão alto.
Ele é 1 centímetro mais alto que eu. Triste.
Mas eu achei que ia ser uma parada gigantona, assim. 1,77 é até ok.
Ah, é que é padrão em japoneses, né?
É, pode crer, pode crer.
Como eu disse antes, eu não sou o cara dos esportes, né? Aliás, ninguém precisa ser pra assistir um anime de esporte. E quando a gente escolheu essa pauta, eu até lembrei de uns animes antigos, né? Da época que passou na Manchete e tal. A gente já comentou alguns aqui, né? Nos episódios de aberturas, de encerramentos e tal. Mas eu resolvi dar uma olhada nos animes diferentes e alguns que eu tava enrolando pra assistir também. Nisso, eu separei dois animes com esportes que eu acho maneiro, embora não pratique. E lembrando aí que, embora eu tenha dito que eu não sou o cara dos esportes, é uma coisa que a gente vive dizendo aqui, né? Que tem um anime pra todo mundo. Inclusive aqui, eu achei três animes que eu posso assistir e me amarrar, mesmo não curtindo esporte. Tem também um anime que eu me surpreendi, eu tenho certeza que vocês também vão se surpreender, porque é um esporte diferente, e eu só vou falar no final, que é pra deixar de mistério, igual quando eu falo da segunda temporada de Darling the Franks. Então, eu vou começar falando aí de um anime que é a continuação de um clássico, que por mais que eu não seja o cara dos esportes, lembrando de novo...
E o clássico é incrível.
Eu sempre gostei de artes marciais. Já pratiquei algumas coisas, né? Fiz ninjutsu, fiz judô, fiz pouquíssimo taekwondo, mas fiz. E eu sempre gostei muito disso, desse específico, de assistir, né? Eu lembro que na época da Manchete também passava muito WWF, que é uma coisa muito maneira, que é luta livre, né? Que é encenado e tal. Mas nesse anime aqui é coisa de verdade. Então eu vou falar da saga de Tiger Mask W, que é um anime sobre luta livre, no maior estilo de WWF mesmo. Tem aqueles personagens...
Ixi, errei. Não era esse, não. Achei que era outro. Errei. Ele veio.
Ah, eu acho que eu sei qual que você imaginava. E por mais que esse anime seja de torneio, tem aquele background dos personagens, né? Vilanês. Né? Tipo o WWF mesmo. Hoje é chamado de WWE. E tem aquela encenação, parte fantástica, né? De fantasias, né? O cara com uma máscara de tigre e tal. Mas aqui não é mentira, não. Aqui tem porrada, sai sangue, o povo fica com um problema e tal. Mas é bem interessante. É um shonen, óbvio. E ele conta a história de dois jovens, Naoto e Takuma. Eles veem o seu mestre sendo derrotado de forma muito brutal por um lutador da Tiger's Den, que seria tipo a organização vilã do anime, né? Depois disso, o Takuma, ele tenta se vingar de alguma forma, aprendendo o que ele pode com essa Tiger Den, né? Ele segue um treinamento rigoroso aí, escalando montanha com uma galera. Lembra até... O traço do anime é bem clássico, assim, sabe? Parece um anime meio anos 80, anos 90, assim. Lembra muita coisa de Cavaleiros do Zodíaco, inclusive esses treinamentos exagerados, sabe? O cara subindo na montanha na mão, e aí ele vai fazer uma pose e faz tchá, 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 mostra o ombro, mostra a coxa, parece que ele vai vestir uma armadura em qualquer momento. E como ele foi o melhor sucedido nesse treinamento, ele recebe a máscara Tiger Dark, né? Fica com esse clima meio anti-heróico, né?
Uhum.
E ao mesmo tempo, o Naoto, né, que é o amigo dele, segue treinando aos pés da montanha, o Monte Fuji, dando porrada em urso, um treinamento mais, entre aspas, simples, né?
Uts.
No torneio, o Tiger Dark consegue derrotar o oponente, claro, né? O povo já vê que, caraca, ele é o mais famoso, ele é o mais sinistro, o lendário Tiger Dark. Até que um momento, um cara invade a luta e se apresenta como desafiante da Tiger's Den. E aí, é claro que é o lendário Tiger Mask, que veio vingar o seu mestre e descobrir o que tem por trás dessa Tiger's Den. O anime, ele tá disponível na Crunchyroll, tem 38 episódios, tá? É assim, é simples, mas é muito divertido. E ele não tem aquela animação fluida, maravilhosa, mas ele é bem redondinho, sabe? É praticamente uma pitadinha, assim, dos anos 80 e 90. E acho que vale muito a pena conferir, porque é legal, bem legal.
Durante bastante tempo eu assisti muito WWE, eu achava muito legal. Curtia muito, já acompanhei na época do Goldberg, né?
Nossa,
que
muito
eu assisti,
maneiro.
Assim, muito foda. E eu não sabia de que tinha um anime de WWE, vou dar uma olhadinha.
Cara, é aquilo, a gente sempre soube que era mentira, né? Quer dizer, uma fase da nossa vida a gente soube que era mentira, era encenado, mas é um esporte atlético, né? Os caras dão piruetas, né? Eles
Sim.
têm quedas violentas ali. Teve gente que já morreu, assim, sem querer, mas né? Mas é muito maneiro. Eu lembro que quando eu fui pra Orlando, eu quase assisti uma luta, e eu quero muito assistir um dia. Por mais que hoje os lutadores sejam diferentes, né, e tal, mas eu quero muito assistir isso, eu acho muito maneiro.
É bem acrobático, não é luta, mas é bem acrobático. Você precisa realmente estar muito em dia com o físico pra, pra fazer aquilo.
E é um esporte bem popular no Japão, né? Eu vejo muitos atletas aparecem assim na timeline, principalmente as lutadoras são muito famosas.
E no Japão, inclusive, é até mais diferente, assim, porque o do WWF mesmo, né, é mais aquelas jogadas e tal, tem pirueta também, mas no Japão parece que é muito mais essas piruetas, essas chaves de perna, é mais é meio ninja, sabe? É muito mais maneiro.
Quando você falou que era a continuação de um clássico e que talvez tenha passado na TV e tudo mais, eu jurava que você ia falar de Major, que é o anime de beisebol.
Eu também, era isso.
De quê?
Meu palpite era Major.
Major e Major Second, né? Porque o Major Second tem na Crunch. Daí eu falei, ah, ele maratonou, aí lembrou do clássico. Uhum. Mas eu já tava fazendo toda uma ginástica mental, ia trazer vários fun facts sobre beisebol no Japão. Mas fica pra uma próxima.
Não, Major é fantástico. Eu jurava de perto, eu falei, continuação de clássico. Eu falei, ah, ele vai falar Major agora.
Léo surpreendendo vários. Né? Eu vou pro meu, então. Eu vou trazer um que eu já mencionei, acho que foi em animes subestimados, animes que mereciam mais. Mas eu queria dar uma revisitada, porque eu tenho um caos pra contar sobre esse anime. O anime em questão é Run With The Wind, que é um anime sobre corrida de rua. E ele conta a história de 10 meninos que eles foram pra universidade e precisavam de lugar pra morar. Foram pra um alojamento que não tinha placa. Eles, ah, morar aqui. E tudo isso era um grande golpe pra eles fazerem parte do time de atletismo. Porque o Hyde foi lá e falou, vou botar 10 caras nessa casa e forçar eles a participarem do meu time de atletismo pra eu poder fundar o clube.
Meu Deus.
E ele é um personagem maravilhoso. Eu amo o Hyde. Então, não são atletas, são pessoas que elas acabaram tendo que correr pra poder garantir que iam ter um teto na cabeça. Falando assim, o Hyde parece bem malvado, coitado.
Que parada triste, pois é.
Não, mas é muito engraçado. E, tipo, tem todo aquele lance motivacional de que eles têm que superar os limites, e aí eles não se conheciam, mas vão criando aquele laço em torno do esporte, porque como precisa do time, eles não podem competir se um deles não conseguir o tempo. Então eles se motivam, e aí tem o príncipe. Ele é o mais lerdinho de todos, e ele faz 5 km em 34 minutos.
Meu Deus.
Caraca.
Essa é tipo a minha meta agora que eu tenho corrido na rua.
Pois é, é o que eu faço, tá ligado? É isso aí.
Por causa do anime, óbvio. E aí eles estão lá tentando, superando, e é lindo, assim. Eu chorei no último episódio porque ver toda a trajetória deles é muito emocionante. E eu já tinha mencionado ele antes, mas o que eu queria contar é que certa vez eu fui participar de um programa de TV aqui em Curitiba. E eu estava muito hypada com Run With The Wind. Vocês vão ter isso na cabeça de vocês. Eu comecei a correr esse ano por causa da pandemia, e aí eu tenho o privilégio de ter ruas tranquilas pra correr. Mas ok, estava lá viciada nesse anime e eu tive a oportunidade de conhecer nesse programa o cônsul do Japão em Curitiba.
Caramba.
Porque tem em cada capital, basicamente, alguém diferente.
Sim.
E ele ficou muito interessado na Crunchyroll porque ele ama animes e ele queria saber como assistir. Então a gente conversou muito. Foi muito divertido, ele é tipo uma pessoa maravilhosa.
Que maneiro.
Obrigada, senhor Hajime. E aí a gente acabou indo num jantar. Então eu jantei com o cônsul do Japão em Curitiba. Foi muito, muito maneiro. Eu estive em um pedaço japonês no Brasil.
É, porque território japonês, né?
A casa, é. Uhum. Sim. Porque eu indiquei Run With The Wind pra ele.
Que maneiro.
Ô, louco.
Daí, como agradecimento, né, depois do jantar, eu fui levar uma flor na casa dele pra realmente agradecer pela recepção e tudo mais. E aí eu coloquei num bilhetinho assim, tipo, por favor, assista Run With The Wind, que eu realmente tava muito, muito dedicada. Aí ele me falou que ele já tinha assistido live action e ia dar uma chance. Então, Sr. Hajime, se você estiver ouvindo, me conte se você assistiu, eu vou ficar muito feliz de saber.
Que maneiro, cara.
Sr. Hajime de convidado, hein? Sr. Hajime de convidado pro Epic Soda.
Pô, maneiríssimo.
Isso é incrível.
Maneiríssimo.
Eu vou mandar acionar meus contatinhos. Mentira, eu vou mandar e-mail. Vai que ele topa, isso é incrível.
Uhum. Nossa, ia ser maravilhoso. Imagina um cônsul do Japão que assiste anime, cara. Ia ser maravilhoso.
Ele assiste muita coisa, é muito maneiro. Acho que um dos favoritos dele é de esporte também, que é Chihaya Furu, que é um anime sobre um jogo de cartas chamado Karuta. Os participantes sentam no chão e aí tem cartas viradas pra cima com trechos de poemas famosos.
Caraca.
Do Japão, óbvio. E aí, como se fosse um mestre, ele começa a ler o poema e aí tem que ser muito, muito rápido pra pegar a continuação certa. E aí essa pessoa, tipo, é muito emocionante, sabe? Tipo, bate assim no chão e puxa a carta certa. Aí tem um anime sobre isso, que se chama Chihaya Furu, e é o favorito do cônsul do Japão em Curitiba.
Nossa, que legal. Isso é um jogo de gênio, né? Pra qualquer um, porque você tem que saber vários poemas de cor, né?
Maneiríssimo.
Sim. E sabe o que é mais maneiro? Tem time no Brasil e eles ganharam já várias competições internacionais.
Caraca.
Caramba.
Aí, ó.
Que maneiro. Nossa.
Malu é muito cultura de anime de esporte, por algum motivo.
Nosso repertório de poetas também brasileiros são muito bons, né? Então, acho que nós temos um bom território pra isso.
Uhum. É, mas no Karu todos os poemas são japoneses. É, então aí, a galera não só aprendeu japonês, como aprendeu a jogar Karuta, ficou muito bom e ganhou.
Meu Deus. E aí decorou poemas de lá, uhum, né, que não são comuns aqui. A galera que tá transcendendo mesmo.
Uhum. Os caras são bons.
Bem, vou mandar mais um aqui, ó. Esse também tem na Crunchyroll. Eu conheci na mesma época do Haikyuu. E eu tava assistindo basicamente os dois muitão, assim. É um anime que eu gosto muito. E ele é mais real do que o Haikyuu. Esse anime, ele é mais denso, ele é mais profundo. O Haikyuu, ele ainda é um, como a Malu falou, ele é um shonen farofa. Mas esse aqui, ele é um anime muito mais pesado, muito mais vida real. Não é aquele anime que tipo, ah, tudo dá certo, poder da amizade. Não, eles perdem. E quando eles perdem, machuca o coração. É na hora que você acha que vai ganhar e não é. E é um anime incrível que me fez gostar muito desse esporte. Eu comecei a acompanhar esse esporte por causa desse anime que eu irei falar. E em vez de falar o nome, eu vou fazer aqui agora o urro. O urro do imperador, então.
Faz o...
Quem somos? Seidou! Os campeões! Quem mais suou? Seidou! Quem mais chorou? Seidou! Estão prontos para a luta? Sim! E com orgulho em nossos corações, nosso objetivo é um só. O campeonato nacional! Vamos! Ah! Esse é o urro do imperador. Eu tô falando de Dianoei, ou Dianoeist, que é um anime sobre beisebol. É um anime muito legal e, como eu falei, é um anime muito mais real, né? Ele tem uma variação de jogadas, de táticas de beisebol incríveis, todas reais. Bola curva, bola de efeito, é o bounce de sacrifício. Eles ensinam cada um dos microfundamentos do beisebol e é muito legal, não tem nada de poder. E como eu falei, é um anime muito mais denso, porque tem a mesma pegada do Haikyuu de... É o último ano de alguns jogadores, do terceiro ano, do segundo ano, do primeiro ano. E eles têm muito essa parada de quererem jogar juntos. Entretanto, eles têm que arcar com algumas derrotas em momentos que eles achavam que eles iam triunfar. É aquela coisa de herdar a vontade dos mais velhos, que não puderam jogar um campeonato que eles poderiam jogar. Lesões, pessoas se lesionam em um momento muito especial da vida deles, eles têm que deixar de jogar. Então, assim, é uma parada muito mais profunda do que Haikyuu. E, velho, sério, Dianoace é uma das obras-primas de anime de esporte pra mim.
O que, que a gente queria? Anime do Shrek. Ele falou que ia fazer o urro, ele apareceu com...
Exatamente, Felipe. O que, que é isso? Que anime do Shrek?
É o urro do imperador, essa parada que eles entonam antes de jogos super importantes. E eles fazem isso duas vezes no anime. Uma vez, que é antes desse jogo decisivo, que vai decidir a vida do personagem do terceiro ano, e num outro momento, já quando o ano passa, que é quando os mais jovens, depois de uma temporada inteira do beisebol, que eles não se julgavam dignos dos nomes de imperadores, que é um colégio super tradicional, o Seidou, só que eles não ganham há um tempo, é a mesma coisa do Karasuno, e aí eles falam, a gente nunca vai fazer esse grito até a gente se sentir imperador. Aí até que o novo capitão vai lá num momento super crucial e ele puxa o urro do imperador e é muito foda.
Gostei.
Maneiro.
Uma coisa que me surpreendeu muito como frequentadora de eventos de anime, foi quando eu vi aquelas arenas infláveis de beisebol, sabe? E eu fiquei pensando, tá, o que que isso tem a ver, né? Eu achei que era, tipo, um entretenimento pra pais otakus que fossem com crianças muito pequenas, que quisessem distrair, sei lá. Acabou que o beisebol é quase que, tipo, esporte nacional do Japão, de tão popular que ele ficou. E eu fiquei muito surpresa em saber isso. Aí queria compartilhar aqui com nossos ouvintes que podiam não saber. Os caras não só são bons, como são, tipo, muito venerados nos Estados Unidos, que é a terra natal do beisebol. E eu até hoje não sei como é que joga. Então, por isso que é muito comum você ver não só animes com essa temática, mas também episódios especiais em que eles vão jogar beisebol, como teve recentemente em Jujutsu Kaisen. É esse o motivo, é só tipo um esporte muito, muito amado.
Sim.
Igual a gente valoriza o futebol aqui, por exemplo.
Eles lá têm o beisebol como esporte nacional, assim, parelho pelo louvor que eles têm pelo sumo, por exemplo. O sumo no Japão é uma parada gigante.
Uhum.
E é tipo, o beisebol é tão amado quanto, se não mais. Todo mundo joga em colégio, é o esporte número um. Eles batem, eles conseguem bater de frente com muitos americanos. E inclusive tem muitos japoneses jogando na Major, na MLB, na Major League Baseball nos Estados Unidos.
Esses animes, né, até costumam ter um episódio especial de beisebol, um episódio de praia, né? Sempre tem uma coisa assim específica.
Uhum. Tem também o episódio de águas termais. Aí já ia ter outros tópicos.
O próprio Dian Way tem um dos jogadores, né, que se lesionou, que o pai dele é americano, então ele vai para os Estados Unidos estudar beisebol, então tem sempre essa ligação com os Estados Unidos também. E, assim, é um anime que eu recomendo muito mesmo. Mesmo se você não entender beisebol, eu quando fui assistir não sabia nada, mas o Dian Way me ensinou as regras de beisebol, que eles são muito didáticos, porque o principal é um moleque que ele não sabe jogar beisebol, ele só é, tipo, muito bom naturalmente, ele é arremessador, né, que a posição principal, a estrela do beisebol é o cara que arremessa. Então o principal é um menino que vive no interior do Japão, e aí um olheiro desse time vai ver e acha ele um grande talento e traz ele pro Seidou pra ele jogar. Só que quando ele chega aqui, ele come banco. Ele come banco durante muitas temporadas, porque, assim, ele só é um cara muito bom em termos de arremessar bola, mas ele não sabe o que ele tá fazendo, sabe? Ele só pega a bola e ruma. Então ele não tem tática, ele não tem um estilo, e ele tem dois caras na frente dele. Um que já era o que, quando ele chegou lá, já era o arremessador titular, que ele tá pra sair, e o outro que é um cara da idade dele, só que ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. Só que o principal, ele tem um talento brutal pra se refinar, ele vai virar um deus do arremesso, só que ele é muito burrão, sabe? Ele é muito burrão, ele não manja das coisas. É o típico protagonista de Shonen Naruto, tá ligado? O cara que é, tipo, tem um grande potencial, só que é um tapado. E ele vai aprendendo, assim, mas uma das coisas que eu admiro muito da Noé é isso. Não tem esse milagre da mágica do protagonista, que do nada ele vai lá e ultrapassa o seu rival. Não, ele come banco e ele faz muita besteira durante muito tempo. Ele tem que aprender a lidar com frustração e os erros dele.
Antes do Léo começar, eu acho que era interessante a gente abrir um parênteses, porque talvez nem todo mundo acompanhe, ou realmente nunca tenha se ligado, mas a maioria dos animes de esportes, eles se passam na escola, e o motivo disso é porque, diferente das nossas escolas, né, que eu acho que são poucas que realmente têm times fechados de atletas e que competem, eu tive a oportunidade de participar, eu fui atleta de handebol por 4 anos, mas eu não acho que seja uma coisa tão comum. Enquanto que no Japão, toda escola tem clubes e atividades extracurriculares, uhum. Sejam eles clubes de arte, de arco e flecha, de mangá, de atividades sobrenaturais.
É, pode ser qualquer coisa.
Sim, qualquer um, né, pode fundar um clube. E tem muitos clubes de esporte. Então é por isso que a gente acaba vendo garotos novinhos indo no desafio. E aí eles têm que jogar porque a galera do terceiro ano vai se formar. É meio que uma fórmula recorrente, mas que é reinventada de acordo com os personagens, sabe? Então é mais ou menos esse o contexto que a gente queria dar aqui.
É, e tem sempre também essa virada do galera do terceiro ano sair, porque é um momento muito importante na vida deles. Se eles vão começar a se preocupar com a vida adulta, por assim dizer, em ter um trabalho, e os pouquíssimos que vão conseguir viver daquilo, da frente, né? Então, principalmente em esportes menores, tipo vôlei. No Haikyuu, é muito evidente que quando aquilo acabar, ninguém vai viver do vôlei, sabe? É um sonho do colégio. Já no Dian Way, não. Existe a possibilidade da galera seguir carreira de beisebol, porque lá é um esporte consolidado que dá pra viver. Então tem essa pegada também.
Uhum.
Esse anime aqui que eu vou falar agora é de um outro esporte que eu sempre tive empatia, mas eu nunca pratiquei. Ainda mais com um tendinite, eu não posso nem pensar hoje, né? É um anime da Kyoto Animation. Então, assim, já tem garantia de qualidade aí, né? Tá disponível na Crunchyroll. Já pode maratonar assim que a gente terminar o episódio. E eu vou falar sobre o anime Tsurune, que é um anime sobre arqueirismo.
Ai, esse é lindo!
Meu Deus, eu tô trazendo umas paradas assim que nunca ouvi falar na vida.
Sim, sim. Eu tentei, porque assim, é aquilo, eu não sou fã de esporte, mas eu consegui achar esportes que eu tenho alguma proximidade, né? Alguma coisa que eu gostaria de assistir, é o próprio esporte. E Tsurune, outra coisa interessante aí, é o nome que eles dão pro som que a linha faz quando eles disparam uma flecha.
Tô louco.
Olha isso, cara, eles dão um nome pra isso, é muito maneiro. E ele conta a história de alguns jovens estudantes, né, que entram pra um clube de Kyudo, que é uma arte marcial japonesa de arco e flecha. Só que mais que uma arte marcial, o Kyudo acaba sendo também uma fonte de desenvolvimento, sabe, pro praticante. Claro que a maioria dos esportes, né, a maioria das artes marciais tem esse fundamento de fazer crescer, né, como pessoa, espiritualmente. Mas o Kyudo, ele tem essa parte espiritual também, né, do autocontrole, o momento de meditação, sabe, do simples puxar do simples não, porque é bem complexo o movimento, né. Parece simples, mas é bem... tem muita dedicação, né. E esse Kyudo, ele é bem diferente do arqueirismo em si, por ter essa coisa ancestral, né, nipônica, do momento de atirar a flecha e você se tornar um com as ferramentas, sabe? Você não disparar de qualquer jeito, de lado, sabe? Com um jeitinho, não. É sempre daquele jeito que você é treinado pra fazer. É muito maneiro. E a gente acompanha todo o desenvolvimento dos personagens com esse cenário, né, em volta da escola, mas com eles praticando o Kyudo, né? Alguns dos jovens já tinham estudado antes, alguma coisa, mas todo esse clube, você vê eles se desenvolvendo e o relacionamento deles no cotidiano da escola, né? Bem do jeito que a Kyoto sabe fazer tão bem, né? Eles contam uma história, um drama, mas sem ser aquela coisa triste pra caramba. É muito tranquilo de se assistir e tem a didática do arqueirismo, do Kyudo, né? Que você vê, sabe, nos closes deles preparando uma coisa que parece simples, sabe? Mas tem um close lá, um cheio de detalhe da luva deles apertando e aprende qual o nome da luva, qual o tipo de arco que eles vão usar. Isso é muito maneiro. E eu acho que qualquer praticante de arqueirismo que vê esse anime vai ficar encantado, assim, porque, cara, eu nunca vi um filme sobre arqueirismo. Nunca vi um documentário sobre arqueirismo. E o próprio ritmo da série, né, como um anime de esporte costuma ser frenético, né, mais de ação e tal, esse é bem mais brando, sabe, mas sem deixar uma coisa monótona, sabe, é tudo tranquilo. Lembra aqueles momentos do Estúdio Ghibli, sabe, de você ver um cenário, aí o cara puxando o arco aí bem, assim, o vento passando e ele sentindo, ele se preparando, você meio que fica bem imerso na parada. E, aliás, fica um gancho aí também que eu queria fazer pra gente fazer um episódio sobre a Kyoto Animation, porque eles são incríveis e, infelizmente, sofreram aí um atentado horrível, né, em 2019. Uhum. Mas, sem dúvida, eles vão se reestruturar, sem dúvida, trazer obras excelentes como essa pra gente.
Eu até ia falar disso, porque, assim como o Estúdio Ghibli, o KyoAni, né, o Kyoto Animation, ele tem características tão especiais, né, no brilho, nos detalhes, nessas cenas mais detalhadas que são justamente pra provocar. A impressão que eu tenho é que, sabe, aquela lufada de ar que você puxa antes de um momento importante? Então, quando eles vão atirar a flecha, que tem aquela segurada na respiração, ou em Sound Euphonium, quando é o suspiro antes delas começarem uma apresentação, no Free é antes deles entrarem na piscina, sabe? São esses momentos, são muito marcantes. E é um estúdio realmente que, não só pelo ataque que eles sofreram, mas por toda a história dele, ele é muito peculiar e muito mágico, assim. Uhum. Acho que ele valia demais um episódio. Então, contem pra gente nas redes sociais se vocês querem episódios especiais do Kyoto Animation e de outros estúdios, que vai ser um prazer conversar com vocês sobre.
Eu sou muito fã de arqueria, eu já atirei de arco e flecha algumas vezes na vida, eu acho muito da hora. É muito difícil, muito difícil. Eu lembro que a primeira vez que eu atirei de arco e flecha, um amigo meu tem lá em Salvador, o braço que você segura o arco sofreu muito, porque a galera olha no filme e acha que é só pegar, puxar e soltar. Uhum. Só que, velho, o jeito que você solta a corda, ele influencia totalmente. E, assim, eu não sabia atirar, não sei atirar até hoje, eu só solto a corda, mas eu só aprendi a soltar melhor a corda. Mas no início, a corda bateu tanto no meu braço que meu antebraço inteiro esquerdo, que era o braço que tava segurando o arco, ficou completamente roxo, ficou quase preto.
Meu Deus.
De tanto que a corda bateu no meu antebraço. E tava, tipo, sangrou, tá ligado? Onde a corda pegava, de tanto bater no mesmo lugar, fazia uns riscos de sangue. Então, assim, é brutalmente difícil. É uma parada muito complexa. E como eu falei, eu não aprendi a atirar. Eu aprendi a largar a corda. E aí a flecha ia pra frente. Parou de bater no meu braço. Mas mesmo assim, velho, é uma parada super complexa, super intensa. E eu acho muito divertido. Assim, apesar de ter sofrido muito, quase perdido meu braço esquerdo, foi uma experiência muito legal atirar de arco e flecha. Então, é uma parada que eu acho que, sei lá, a galera devia gastar um tempinho pra ver quão especial é.
Antes de eu seguir com a minha indicação, só pra ilustrar, né, né? No Tsurune, o arco que eles usam é aquele tradicional japonês que vai, tipo, mais alto que a cabeça até o chão. Então, o movimento é quase como se fosse um exercício de corpo inteiro, sabe? É realmente uma arte, assim. E o anime conta isso muito bem. Eu não tinha colocado na minha lista, agora eu me arrependo. Então, muito obrigada, Léo.
Que bom que você botou.
Imagina.
Eu vou mudar um pouquinho a ordem aqui. Outro anime de esportes que ele realmente emociona e ele é um show visual à parte é Yuri on Ice.
Ah, sabia que você ia mandar Yuri on Ice.
Eu sou muito boiolinha por Yuri on Ice.
Eu sabia.
Ele é um anime sobre patinação no gelo. Eu sempre amei patinação, apesar de eu ter um histórico terrível das vezes em que eu tentei patinar. E ele fala sobre um atleta chamado Yuri, como vocês podem imaginar pelo nome. Ele teve uma frustração, acabou não conseguindo vencer um campeonato que ele queria, não conseguiu atingir o patamar do ídolo que ele tem, que é o Victor. Então ele volta pra casa e fala, ah, eu não tô nem aí, eu vou comer um monte de katsudon e foda-se a patinação no gelo. Aí ele acaba ficando meio chibi, assim, gordinho e desmotivado. Mas alguém gravou as performances dele enquanto ele tava, entre aspas, né, aposentado. E o Victor, que é o grande ídolo dele, vê e fala, eu vou treinar esse menino porque ele tem potencial pra ser melhor do que eu. E Yuri on Ice, ele... Aí vocês podem me corrigir se eu estiver errada, mas eu acho que ele é um pouco queerbaiting, porque ele não se encaixa totalmente como um boys love, porque o foco da história não é uma relação amorosa entre o Yuri e o Victor, mas eles dão muitos sinaizinhos, assim, que parece que é só pra pegar a audiência, né? Que seria esse o bait.
Completamente. Nossa, é muito bait. É muito bait.
Mas eu adoro. Eu vou dar uma leve passada de pano, assim, porque eles têm momentos muito bonitos juntos. E é realmente, tipo, muito motivador. Eu acho que todo mundo que escuta History Maker, que é a música de Yuri on Ice, se sente ali que consegue fazer qualquer coisa que vai superar os desafios. E outro ponto muito peculiar e muito bonito de Yuri on Ice é que toda a patinação é feita em cima de pessoas reais. Então ele é o 2D desenhado em cima de patinadores, sabe? Ele é, tem tanto detalhe e se você já tem esse carinho, esse apreço por patinação, assim, parece que é um presente, assim, pra você que gosta. É uma grande homenagem de tão bonito que ele é. Eu não recordo o estúdio agora, vocês sabem?
Não.
Eu ia te perguntar isso agora, porque é muito bonito mesmo, cara.
É lindo.
É muito fluido, muito rico em detalhes, né?
Estúdio Mapa.
Ah.
Tá explicado. As pessoas adoram hatear Mapa, mas...
Hatear? Sério?
Eu vou falar. Uhum.
Ué, por quê? Eu acho eles foda.
É um problema que vem de longa data. Ah, eu acho que também merecia um episódio só dela. E aí agora com o Shingeki, que eles assumiram a produção de Attack on Titan, todo episódio a gente falando como as pessoas amam odiar Attack on Titan. O pessoal tem reclamado que a qualidade caiu e taranã. Acho que até perguntaram pra gente nas caixinhas de pergunta e eu torno a dizer que é um estúdio que eu admiro muito e eu acho que eles estão fazendo um trabalho foda, assim, com Shingeki, com Jujutsu, com The God of High School e com Yuri on Ice, que, assim, uma obra de arte.
Estão tancando várias séries.
Eu vou defender o Mapa porque eu falo isso com conhecimento de causa. Eu falo isso pela Riot, porque o Mapa, ele é um estúdio que ele tem um patamar de artístico muito alto. E aí, é mais ou menos o que a Riot faz aqui no Brasil. A gente tem um patamar de qualidade, de evento, etc, muito alto. E aí, quando você desce do patamar imperfeito, a galera bate. Só que ele não tá ruim. Ele só tá um pouco abaixo do perfeito. Então, manter o patamar no perfeito é um desafio muito grande. Peguem leve com o Mapa.
Eu concordo.
Queria botar um detalhe aqui desses animes de esporte, né? Que, pelo menos a maioria, eles... Eu falei dessa parte didática, né? Do Tsurune. Mas a maioria tem, assim, uma coisa meio didática, né? De você ver ali os bastidores, como é que é.
Sim.
Eu tava pensando, será que tem um anime de sinuca?
De sinuca eu nunca vi.
Nossa, seria da hora, hein?
Não seria? É uma coisa bem estilosa, assim, uns personagens bem estilosão.
E o de Mawachan.
Pô! as musiquinhas, tipo o Cowboy Bebop, né?
O baianinho de Mawá é um melhor jogador de sinuca no Brasil.
Pô, fica a ideia aí, hein? Fica a ideia aí. Qualquer coisa foi a gente que inventou.
Pô, dá uns royalties pra nós. Sinuca pode não ter, mas tem uma paixão nacional que tem mais vários animes, mas eu vou trazer aqui um anime que eu já falei, inclusive falei no episódio de Aberturas Épicas, uma breve citação, já falei também em outros momentos. É um anime que ficou comigo na minha infância, mesmo, era bem pequenininho, que lá no meu prédio em Salvador, todo mundo se juntava na casa de alguém pra assistir o anime, e depois, assim que acabava, todo mundo descia pra quadra de futebol e dizia, eu sou não sei quem, eu sou não sei quem, eu sou não sei quem, e aí jogavam em futebol com os movimentos imitados desse incrível anime, que é Super Campeões, ou Captain Tsubasa, o nome original dele em japonês. Foi uma paixão nacional, um estouro, mais um dos estouros de sucesso da Manchete aqui no Brasil. Chegou aqui com Super Campeões, com uma dublagem muito característica, por assim dizer. Se eu lembrar a música aqui, eu vou lembrar o estúdio. Mas ele até teve um remake depois, deixaram um pouco mais sério, mas ele é um anime bem diferente desses outros dois que eu falei, bem diferente de Haikyuu e de Dayanoei, porque ele tem essa pegada do... Não é poder, literalmente, porque não tem um super poder, mas ele tem super exageros, né? É a história de Oliver Tsubasa, ou Tsubasa Ozora, que é um menino que é criado pela sua mãe. O pai, ele é um capitão de navio que tá sempre fora, e ele deu de presente pra o Tsubasa uma bola de futebol quando ele é criança, e a bola de futebol virou a melhor amiga do Tsubasa. E ele não desgruda da bola por nada, ele acredita na bola, a bola é minha amiga, esse é o lema dele. E ele chega num colégio, né, onde esse colégio é bem ruinzinho de futebol, eles não ganham nada há bastante tempo, e eles têm um colégio rival, que é o colégio do Benji, ou do Genzo Wakabayashi, que é o meu preferido. Eu sempre fui goleiro minha vida inteira, e eu sempre era o Benji quando a gente ia jogar futebol.
É do boné?
Por isso que eu falei de... É o do boné, por isso que eu abri o podcast falando, bota seu boné pra baixo, atrapalhando os seus olhos, porque ele sempre tapava um olhinho assim, com o boné. Ele era um goleiro surrealmente brutal, o melhor goleiro do mundo, né? E aí o Oliver chega lá, nessa cidade, e aí ele entra no time de futebol do Nankatsu Futebol Clube, que era o nome do colégio, e eles vão ali nesse duelo contra o Benji, até depois que eles vão subindo, eles representam a cidade no japonês, no nacional, aí depois eles vão pra Copa do Mundo representando o Japão, até que o último episódio é o confronto contra o Brasil. A gente não sabe o que acontece, porque na hora que vai começar o confronto, o episódio acaba. Dá o apito, Brasil contra Japão! E aí acaba, não tem, a gente não sabe o que acontece. Mas é muito legal, tem seus exageros absurdos, tem o Kojiro, que é o cara que deu o chute potente, o chute do tigre, que fura a rede, quebra a parede, fura a onda. Tem os irmãos Watanabe, não lembro qual é o nome deles, lá que eles dão uma bicicleta no ar, apoiado no pé de outro cara, uma bicicleta dupla. Tem o chute de trivela do Oliver, que é um chute super brutal. Tem o chute conjunto com o Misaki, que é o melhor amigo também do Oliver, né, de Tsubasa, que os dois chutam na bola ao mesmo tempo. Inclusive, a seleção japonesa fez um vídeo há uns anos atrás, replicando alguns dos movimentos de chutes do Capitão de Tsubasa, e é muito legal. Eles fazem o chute duplo do Tsubasa e do Misaki, eles fazem o chute de trivela, reproduzem várias paradas, tanto que ele é um dos embaixadores da Olimpíada no Japão do ano que vem, deste ano, de 2021, é Tsubasa Ozora. Ele é muito famoso, inclusive, também lá no Japão. É um anime que eu recomendo bastante. A versão antiga é praticamente impossível de você achar em algum lugar, você só vai achar por aí nas internet da vida. E a versão nova eu também não sei onde tá, onde tem, Crunch não tem, não sei quem é que tem, mas Capitão Tsubasa passou na Cartoon durante muitos anos depois, né? E é um desenho que, velho, é um anime que tem essa pegada da aproximação da nossa paixão nacional. Inclusive, tem um personagem brasileiro que ficou na primeira versão, ficou conhecido como Roberto Maravilha, que era ali uma fusão do Tostão com o Rivelino, né? Que foi um problema que realmente o Rivelino teve na vida, deslocamento de retina. Então, esse Roberto Maravilha também teve. Depois era só Roberto na segunda versão. Na primeira versão, eles vêm pro Brasil jogar, o Tsubasa ele joga no São Paulo, o Benji ele joga no Flamengo, só que aí na segunda versão eles não tinham os direitos dos nomes dos times e eles mudaram, era Brancos pro São Paulo, o Flamengo tinha outro nome também, é bem legal.
Eu tenho, mais uma vez aqui, né, sendo um neném, eu tenho zero lembranças de Captain Tsubasa, fora o fato de que sei da existência. Eu acho que, infelizmente, ele, fora o Cartoon, né, que passou por um tempo a nova temporada, que eu não entendi direito se é um remake ou se é uma continuação, o que aconteceu?
É um remake.
Eu acho que é um remake, né? Mas não tá em lugar nenhum. Eu acho que nem a versão antiga, nem a nova. Então fica aí essa tristeza.
É, uma pena. Você pode comprar. Você pode, tem os DVDs, dá pra você achar os DVDs, isso eu sei que tem.
Antes da gente continuar, eu queria abrir um parênteses, porque enquanto a gente conversava aqui, eu pesquisei uma coisa que explodiu o meu cérebro. É. Tem um anime chinês sobre sinuca, que é Pince of Billiard. Tem um mangá chamado Break Shot. E, aí que fica interessante, tem um filme chamado Death Billiards. E eu achei a arte dele muito familiar, porque depois do filme, ele virou anime, que é o anime de Death Parade.
Ué, louco?
Sim. E pra quem não sabe, Death Parade é basicamente um anime sobre purgatório, em que as pessoas chegam nesse lugar, são recebidas pelo Queen The Sin, e aí elas decidem jogar, se eu não me engano, elas tiram na roleta que jogo elas vão jogar pra decidir se elas vão pro céu ou pro inferno. E aparentemente o filme era essa mesmíssima proposta, só que o jogo da vez era sinuca, e tem aí sua uma hora de duração. E eu não fazia ideia.
Caraca, preciso ver.
Nossa,
eu
ia saber.
O Death Parade e o filme, né, são da Madhouse, e se eu não me engano, é do mesmo autor, ou tem alguma relação com Death Note. Ele é muito bom.
É bonito também.
Eu preciso confirmar essa questão. Sim.
A aberturinha é legal.
Mas é, olha só.
Nossa, realmente nada a ver, nunca esperaria.
Bom, esse esporte aqui, eu sinceramente duvido que tenha algum praticante aí nos ouvindo. É de um esporte divertido? É de um anime divertido? É. Tem na Crunchyroll? Tem. É uma mistura de guerra de cotonete com banheiro do Gugu? Talvez.
Ai, meu Deus, eu sei qual que é.
Pelo menos não é aquele esporte das minas que tem que
calma.
Se bater com o
calma! Eu tô falando do bizarro, vergonhoso, mas divertido, Keijo.
Ele mesmo!
Em japonês deve significar...
Ele só tá com medo aqui, meu Deus do céu.
Keijo. Em japonês deve significar bundada olímpica.
Ah, esse que eu tô falando? É esse que eu tô falando! É ele mesmo, caralho! Nossa, é esse que eu tava falando. Não faça isso.
Bom, alguns de vocês já conhecem, né? Mas pra quem tá ouvindo e não conhece, o Keijo é sobre um esporte que consiste em ser a última lutadora no ringue. Só que esse ringue, ele fica flutuando em cima de uma piscina olímpica e as participantes, elas têm que se derrotar derrubando as suas oponentes com ataques violentíssimos, diferidos com a bunda ou protegidos com os peitos.
Cara, o Léo, não tem jeito, velho. O cara toda vez tenta trazer um Boku no Pico. E aí na hora ele mete isso, Jesus.
Cara, assim, é isso, não tem muito o que falar. Eu acho que se fosse uma dança, poderiam chamar de Kuduro também, né?
Ou mole, né? Não sei.
Assim, obviamente é de comédia, né? Mas conta a história de uma ginasta, uma jovem ginasta que quer ser famosa, né? Quer ter dinheiro. Só que, no momento, o esporte que faz sucesso mais no Japão deles, né? É esse esporte, o Keijo. Então, ela faz de tudo pra ser bem-sucedida nisso, ficar com muito dinheiro. E, obviamente, lembrando que é um esporte fictício.
É o Japão, não duvide de nada.
Eu confesso que, assim, eu não esperava muito desse anime. Eu acho que ninguém espera muito. Mas eu acho que ele é honesto. Dá pra se divertir, a animação é bem feita. Dá pra esvaziar a cabeça, assim, sem pensar muito. Só ver lá o povo se batendo e vendo o absurdo que é. Das soluções que eles dão pra menina se defender ou atacar de forma... da forma mais shonen possível, sabe? De desaparecer e dar-lhe uma bundada na cara da outra. É engraçado. E diz aí pra gente quem que já assistiu essa obra-prima sem igual.
Eu acho que ninguém vai querer se revelar.
Do nosso querido Japão, que não para de nos surpreender nunca.
Hoje eu tô cheia das curiosidades, e aí eu queria contar pra vocês que Keijo virou um esporte real em Portugal.
Não.
Vocês ficam, não, o Japão é muito estranho, isso é feio, isso é preconceito de vocês. Virou um esporte em Portugal.
Preconceito não, eu me embaso em fatos.
Aí qual que é o esquema? A piscina também fica a plataforma boiando, daí as meninas têm como se fosse uma armadura de EVA, assim, e aí elas têm que se empurrar só com os quadris ou tórax e não pode usar os braços e pernas pra, tipo, chutar a coleguinha pra fora da plataforma. Mas sim.
Nossa, é verdade.
É um esporte real. Se eu não me engano, eles só tiveram que trocar a grafia, né, por questão de direitos autorais. E aí é Keijo, igual a gente escreve Keijo mesmo.
Nossa senhora.
Eu botei aqui no pra procurar umas imagens no Google e aí a primeira imagem é Keijo é um desporto real em... Por que eu tô falando com sotaque de sei lá o quê? É um desporto real em Portugal, ora pois.
Caraca.
E aí tem uma foto de uma plataforma inflável e duas minas se bundando.
Que incrível, cara.
Meu Deus do céu, por quê? Eu só me pergunto por quê. Ok.
O meu próximo anime, eu queria trazer um questionamento se anime de academia é anime de esporte.
De malhar, só malhar?
É.
Sim, com pegada de fisiculturismo.
Se for com foco em fisiculturismo, é.
Se não, não?
Se for só treino normal do dia a dia, não é esporte, você só tá malhando.
Ah.
Mas, por exemplo, fisiculturista é esporte.
Atividade física. Assim como, sei lá, corrida de rua.
Não, mas aí é atletismo, né?
É atletismo.
Mas pode ser tratado como não também. Pode ser só o dia a dia.
Mas eu acho que musculação é um esporte também.
É, acho que sim.
Por isso que eu trouxe.
Nossa, gente, eu achei uma coisa que também Brasil sediará a primeira competição masculina de queijo. Aí, meu Deus do céu.
Oh.
Socorro.
Aos fãs de queijo, esse momento é de vocês.
Vamos descobrir.
Mas vale assistir, de verdade, pela curiosidade. Eu dei boas risadas com esse anime. De qualquer forma, primeiramente eu caí no efeito Mandela, que eu fui pesquisar e Death Note Death Parade não tem relação. Apesar de ter, tipo, um easter egg do Kira lá, morto.
Ora, ora.
E o anime que eu queria trazer se chama How Heavy Are the Dumbbells You Lift? Ele é um anime que tá disponível aqui no Brasil pela Funimation. E eu fui assistir pelo meme, porque apesar da minha aparência dizer que não, eu era uma rata de academia. Até 2017, olha só.
Olha aí.
E aí eu, com o trabalho, acabei largando. Mas eu fazia musculação, fazia yoga, fazia pilates. E aí, como eu falei, joguei handebol muito tempo. E aí, então, no fim das contas, sou atlética. E aí eu fui assistir esse anime por achar engraçado, né? Que, como assim, um anime de academia? E a história foca em um grupo de meninas, mas principalmente na Hibiki. Ela tem um estilo de moda gyaru, então ela pinta o cabelo, ela usa roupas mais querendo ser sexy, assim, dentro da estética colegial. E a Akemi, que é a menina perfeita da escola e que, por curiosidade, assim, tava lá na academia no dia que a Hibiki decidiu que precisava perder os pneuzinhos. Porque ela tem um complexo muito grande em, tipo, ela ama comer e aí ela fica, ai, tem pneuzinhos, então vou pra academia.
Hibiki, todos nós te compreendemos. Todos nós amamos comer.
Sim. Só que aí, chegando nessa academia, ela escolheu uma academia, assim, muito bizarra, que é, tipo, só os caras que puxam ferro pesado. O professor, ele é campeão de fisiculturismo. E aí a Kemi, aquela menina perfeita, presidente do conselho estudantil, é uma tarada por músculos.
Nossa.
Então, assim, ela sabe tudo. Aí, como ela sabe tudo e a Hibiki não sabe nada, ela e o professor vão meio que ensinando a Hibiki como funciona uma academia. Então, todos os exercícios que eles passam, tem um momento que é o Matia, né? Que é o professor, ele vai ensinar a usar os aparelhos, como você pode reproduzir aquele exercício com segurança em casa. Então, ah, você não tem os pezinhos? Você pode colocar latas numa sacola e erguer. Cuidado com a postura. E aí, no final de cada episódio, eles repassam aquele exercício fazendo a contagem junto com você, pra você malhar depois de todos os episódios. Eu achei incrível.
Meu Deus!
É muito divertido, de verdade. E aí, tipo, qualquer coisinha, o professor, ele tem... A aparência dele é, tipo, de um cara magrelão. Aí ele fala, sai do chesto! E a roupa dele explode. Ele é, tipo, gigante, assim, fisiculturista. É muito engraçado. Assistam Dumbbell, por favor.
Cara, sabe por que esse anime tá na minha lista? Porque ele é do mesmo universo de Kengan Ashura.
E esse Dumbbell?
Sim. Não é do mesmo universo, mas tem crossover no mangá.
Jura?
Entendeu?
Sério? Então, de quem?
Sim,
com quem?
Com o principal, o Oma Tokita.
Não, não, mas tipo, é no mangá de quem?
Que, Oma assim, Tokita,
é no mangá
de
Kengan ou no mangá de Dumbbell que aparece?
Eu acho que tem nos dois.
Caralho.
Eu acho que tem nos dois.
Incrível.
Cara, bizarro.
É muito maneiro porque tem um episódio em que aparece o... Não é o Arnold Schwarzenegger, assim. Tipo, claramente é, mas o nome dele é tipo um negócio embaralhando as letras pra não parecer. E aí ele foi tipo o mentor do professor da academia. E aí ele arrasta ele pra uma competição de fisiculturismo. É muito bom. Muito bom mesmo.
Foda, cara. Da hora, da hora.
Bom, amigos, eu acho que hoje a gente se empolgou nos esportes, apesar de que, tipo, todo mundo começou, não é muito a minha praia, não sei se vou conseguir trazer coisas legais.
Não, é minha pra isso.
Mas hoje, surpreendemos. Quero listinhas para encerrarmos.
Menções honrosas, vamos lá. Megalobox, um ótimo anime sobre box, mas é uma parada, não é box normal, é um box com robô. Ele tá disponível na Crunchyroll, então, e é uma história muito legal, muito densa, envolve superação humana versus tecnológica. Tem também animes de basquete. Slam Dunk, que é muito, 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 muito bom. Melhor anime de basquete que tem. Kuroko é muito ruim, tá? Mas tem Kuroko no Basket também na Crunchyroll, caso vocês queiram ver. Slam Dunk é mais velho, eu acho pouco provável que vocês consigam achar em algum lugar. E além disso, quero fazer também uma menção honrosa a Prince of Tennis. Um ótimo anime também. Sim. De tênis. Bem legal também, da minha infância, adolescência, na verdade.
Eu tinha ganhado um chaveirinho do Prince of Tennis, daqueles de evento de anime, né? A amiga minha me deu falando que parecia comigo. Só porque ele tinha óculos e cabelo pro lado.
Talvez se ela tivesse uma crush aí.
Opa!
Falou pra você que a lua tava linda. Oh. E você nem tinha uns.
De extra, tem dois que eu quero assistir, que é o Hinomaru Sumo, tem na Crunchyroll.
Já assisti.
Já assistiu?
Já assisti, bom.
Bom demais esse, hein?
Bom, bom, bom.
E Wave, que é de surf.
Esse é bom também, pô. Mas é queerbaiting, já avisando.
Ah, sem problema, se for maneiro. Claro, a gente já falou aqui um pouco, Kengan Ashura, tipo UFC, né? Com exageros, né, e tal, mas é bem interessante.
Graças.
E tem na Netflix. E Initial D, que é de Drift. Eu sou doido pra fazer drift.
Verdade, gente.
É verdade. Uhum. Ouçam o nosso episódio sobre encerramentos. Tem o Léo cantando a música do Initial D.
Déjà vu. Não é essa.
Na minha lista, eu quis trazer, tipo, animes diferentes só pra mostrar que existe realmente um anime pra todo esporte e pra todo mundo. Vamos começar normal, né? Temos Free, que é um anime sobre natação. Muito bom, tem todas as temporadas na Crunchyroll e vai desde o colégio deles até a faculdade. Aí temos um anime sobre jockey, que é Uma Musume Pretty Derby, só que não é um anime sobre atletas em cima dos cavalos, é um anime sobre garotas cavalos.
Caraca!
Ah, não!
Eu ia falar, é o quê? Sobre os cavalos?
É garotas cavalos.
É mais além.
Aí, nossa senhora.
Tem uma chance. Tem anime sobre badminton, que é o Hanebado. Também bem bom. A mãe da protagonista meio psicopata, mas...
Badminton, a famosa peteca.
Peteca.
Caraca, eu ia perguntar.
É, peteca.
Peteca.
Tem Harukana Receive como anime de vôlei de praia. E tem anime Animael, que é sobre cheerleading. Animes de garota de torcida. Não. Líder de torcida. Que é um esporte, caso eu não sabia também. Eu passei a vida assistindo As Apimentadas e eu nunca me liguei que o que elas faziam era um esporte. Vai entender.
Tinha competição, né? As Apimentadas, né? Ia todo mundo junto lá pra aquela competição.
Aí um que tá na minha lista, e eu vou começar assim que eu terminar o Detetive Milionário, é o SK8, Skater,
Skate.
Charlie Brown, etc, que tem na Funimation, mas eu ainda não vi. Eu vi algumas imagens e eu vi pessoas falando bem, pessoas falando mal. Então quando eu assistir, eu trago pra vocês se recomendo ou não, mas existe anime de skate.
Ah, tem mais um também, que é na Crunchyroll, é bom. Tem um live action que parece ser muito bom, mas eu não vi ainda, é de ciclismo, Yoamushi no Pedal.
Yoapeda, bem bom também.
Seria Yu-Gi-Oh! Um anime de esporte? Porque Magic the Gathering é.
A gente já teve esse debate.
Você estava errado.
A Malu estava errada.
Não, é esporte, sim.
Não é.
E esporte não é esporte?
É esporte, sim.
E por que carteado não é esporte?
Que carteado?
Yu-Gi-Oh!
Não, mas Yu-Gi-Oh! É esporte.
Ah, então... Você tinha dito que não.
Não?
Eu falei que era.
Certeza?
Sim.
Mas eu acho que é agora.
Aí, mudou de opinião. Mas contem pra nós nas redes sociais do Epic Soda. Seja o nosso seguidor.
E tem peão também, Beyblade.
É verdade. Mas contem pra nós nos perfis do Epic Soda, Epic Soda Cast, no Twitter e no Instagram. Quais são os seus animes de esporte favoritos? Que esporte vocês gostariam de ver em um anime? Porque vai que vocês descobrem, igual a gente fez com a sinuca e nosso cérebro explodiu. E se Yu-Gi-Oh! É um anime de esporte ou não. Então, muito obrigada, amigos. E nos vemos na próxima segunda-feira com mais Epic Soda.
Tchau, tchau.
Falou!
Tchau, tchau.